Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Mas aí, meu querido? Mas credo! Agora tu vai, cabelinho. Bullying? Só pra tomar um comprimido.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na programação da grande rede Atlântida de rádio. Estamos chegando com o Pretinho Básico do sul do Brasil para o mundo inteiro da pena. Como é que tu tá, meu querido? Tudo bem?
Tô bem,
tá, não tá. Hoje tu não tá bem. Hoje eu vi que tu não tá bem.
Tô bem, sim.
O Pretinho Básico era um oferecimento de biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Chegou o Frucaxi, é o Fruque Guaraná com abacaxi. Sua nova paixão de verão. Marco Polo, pra onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo. A Marco Polo é líder nacional na fabricação de ônibus e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Faça sua fezinha no MrJack.bet. Banrisul, no planeta Atlântida. Partiu ingresso em 10 vezes sem juros. Boa tarde, Léo Oliveira.
E aí, boa tarde, como é que tá, cara?
Como é que tu tá? Eu tô bem, mano.
Cara, eu tô legal, cara. Eu tô legal, velho.
Não, tu tá legal. Quem não tá é o da pena.
Ah, tá até no chateado, né,
isso
meu?
Isso que eu falei.
Tá,
pô,
eu tô legal.
Eu acredito, falei,
eu
tá
tô
pena,
legal, meu, cara.
Tu nem faz da pena,
nem eu não faz da pena. É. E aí, meu querido Rafa Gomes, como é que tá?
E aí, beleza? Tudo
beleza,
bem contigo?
Tudo
tá
certo,
bem?
Tudo
como
maravilhoso.
É que
tu tá? Agora eu tô zerado, zerado.
Preocupado contigo.
Zerado, zerado. Sabe quando é que eu sei que eu tô zerado? Consegui fazer um punzinho. Fiz um punzinho e tô zerado.
Ah, tá aí.
Fiz um punzinho aqui no estúdio. Não sei se vocês estão percebendo a presença.
Não. Fiquei meio triste agora. Olha a cara dela.
Mas não tem cheiro, porque não tem nada dentro de mim também. E aí, Rodequinha, boa tarde.
Ficou zerado porque eu cheguei, né?
É, já chegou, já meteu uma maçãzinha raspada, uma bananinha amassada, sanduichinho só de queijo. Já resolveu a treta toda. Tá tudo bem, tá tudo bem comigo agora.
Tava desfalecido.
Sério? Desfalecido, tava mal. Ô, cara, fazia muito tempo, eu já tive algumas vezes isso. Algumas vezes eu já tive isso, né? Virose, não sei o quê. Mas dessa vez o guerreiro foi abatido.
Ele tava mal.
Sabe?
E é
como
sempre
é que
lembrando
encontrou
que
ele,
um
Rodaí?
Homem ficando mal, que é diferente de uma mulher que toca a vida normalmente.
Enquanto
homem,
isso, tomar a crítica ainda isso, pra ainda aprender.
Olha só, cara, eu vou entregar pra você só um mês de TPM pra vocês entenderem o que a mulher passa 24 vezes em 2 anos. Tô fazendo contas boas aqui, rápidas.
Sim.
Mas a gente tá acostumado a ter dor e seguir a vida normalmente.
O cara fica acochambrado, né?
Deixa eu cumprimentar também parte do nosso elenco. Só agora que eu me liguei, tava achando meio vazia a mesa. Perguntava, cadê o Lelê, cara? E aí, Lelezinho?
O Lelê
tá na praia, no nosso estúdio de verão.
Na praia, eu tô sempre na área.
Como é que é, Lelê? Tudo certo aí?
Impossível estar melhor, Alexandre.
Que bom,
na praia,
cara, que bom.
Né, aqui a 3 quadras do mar, céu azul. Não tem como estar melhor.
Muito
o som,
bem.
Como é que tá o som aí, Alexandre?
Tá ótimo, Lelê.
Então,
tá muito bom.
Cara,
nossa técnica,
som,
a nossa técnica da show, né, Lelê?
Nossa técnica é brincadeira.
Nossa técnica,
quem
da
é
show.
Aí, Lelê? É o Marques?
Isso. Eu só vou pedir aqui pro nosso suíte dos vídeos e nada contra, só pra ele não ficar ali tipo de papagaio de pirata. Só dar o cut ali no, na imagem do Adams e abrir a imagem do Adams.
Não.
E abrir a imagem do Adams quando ele for falar no programa, porque ele vai ficar um tempo sem falar no programa, o Adams, por enquanto. Olha ali. Muito bom, vamos nós aqui. Não, olha, Lelê, traz pra gente aí o panorama desse momento aí, Lelê. Como é que tá na praia, sol, dá pra ver que tem sol.
É, como eu disse ali, céu azul, um clima extremamente agradável, praia tranquila, né? Neste momento, até vou te dar a temperatura exata, pra dar a informação, né, Alexandre? 24 graus aqui na praia de Atlântida,
temperatura de verão.
No centrinho aqui de Atlântida, toda a estrutura montada aqui, água mineral de graça, seja com ou sem gás, água gelada, é só chegar as espreguiçadeiras, tem tudo aqui, tudo.
Que
e vai ter mais até no fim da tarde, porque o Rodrigo Aires depois vai te falar o que ele vai fazer.
Tá bem, então. Bom, depois que o Léo Oliveira fez na semana passada, qualquer coisa que seja feita já não vai ter mais relevância.
Ah, é verdade.
Vamos aguardar, vamos aguardar. O Adam sempre surpreende, mas depois que o Léo fez, né, alguma coisa vai acontecer. Vamos nós aqui, então, com os destaques do Pretinho Básico neste dia 25 de janeiro 2024 para Mundo Lugano, o mais novo destino da diversão em Gramado. Da Colônia, agora com a Amendo Power Protein Bar, é a barrinha de proteína ideal para garantir mais energia na sua rotina. Eliar, a bateria mais escolhida pelas montadoras. Os destaques do Pretinho neste dia 25 de janeiro, dia do carteiro. Aí, querido carteiro.
Quando o carteiro chegou e meu nome gritou, uma carta na mão.
Aí, Lelê, isso aí é o Dair José, Lelê?
É, cara, isso é os primórdios, né, Alexandre?
Os primórdios.
Anos 70, cara. Música popular brasileira de altíssima qualidade.
Altíssima qualidade, Lelê. Coisa boa, Lelê. Marco Polo Filho é o nosso ouvinte aniversariante de hoje. Dias atrás, o Marco Polo, pai, fez aniversário.
Sério?
E mandou pra gente aqui, não sei se vocês lembram disso.
Não me lembro.
É, eu lembro. A gente até brincou no ar aqui, ó, o Marco Polo, aniversário. E tal. O Marco Polo Filho é fisioterapeuta de Santa Maria, tá fazendo 39 anos.
Chega no micro-ônibus, né?
Parabéns aí, Marco Polo Filho. Que seria um minibus daí, né?
Isso, né?
Marco Polo Filho.
Isso.
Que engraçado, quase
eu adoro quando a Rodaica fica rindo umas idiotices, ela olha bem séria.
É constrangedor, né? Constrangedor.
Eu fico esperando a piada, né? Mas não era aquilo.
A piada
daí
foi essa, Marco Polo Filho seria um minibus.
Isso. Isso, tem um ouvinte premiado e tem um ouvinte patrocinado, que no caso é o Marco Polo, né?
Ai, ai, os aniversariantes famosos do dia 25 de janeiro, a Kéfera. Pô, nunca mais ouvi falar da Kéfera. O que que tá fazendo a Kéfera?
Agora ela é atriz.
Tá malhando, atriz, é malhando bastante.
É. Ela tá malhando bastante. Esses dias alguém tinha um vídeo dela numa balada de costas, dançando, e alguém comentou que parecia o He-Man, porque ela tá com o cabelo curtinho. E aí ela tirou a maior onda da brincadeira, inclusive trocando a foto de perfil dela por
botando
uma foto
o He-Man. Ah, que legal. A gente que sabe tirar onda é muito legal,
é bom, né,
cara? Muito bem, tá fazendo 31 anos a Kéfera. Novinha, né?
Nossa, super. Pô, ela muito começou nova. Muito jovem, né?
Uhum. Foi, ela tá bonitona, forte, né?
Tá bem.
Tá parecendo o He-Man.
Tem idade do Léo. Tem idade do Léo. Nem que eu quis.
Tu tem 31, Léo?
Tem.
Ah, mas trabalhou em olaria, né?
Ah, eu não, comecei
mas...
cedo.
Não, não, mas eu não acho que o Léo esteja entre aspas, mal para 31, né? Até porque a gente tem que dar um basta nessa palhaçada chamada etarismo. Então, basta nessa palhaçada.
É, os comentários que vocês fazem no programa, querendo julgar as pessoas, dizendo que elas estão bem ou mal pra determinada idade.
Mas isso aí são os dois garotões aí, ó.
Não, tu também faz.
Não, eu não faço.
Eu não faço.
A gente só diz se as pessoas estão melhor ou pior do que nós,
isso,
Rodaica. A gente compara
isso,
conosco.
Isso, tô melhor que a gente.
A gente não tá julgando
isso
pessoa.
É uma desculpa pra fazer, Tarisa.
Porque é uma grande idiotice, né? A gente, nós mais velhos, né, cara? Eu tenho 56 anos. E logo mais eu vou ter 60.
Tá, Marcos, tá tudo bem, cara.
Mas tu tá muito bem.
Mas é isso que eu quero dizer,
cara. A Kéfera tá melhor que tu.
É isso que eu quero dizer, não interessa. Ah, tu tá tri bem pra 60 anos. Não importa, cara. Tu tá bem ou tu tá mal, não interessa a idade. Tem gente com 25 que tá mal.
Tá triste.
É verdade, né?
É que eu vou explicar de uma forma bem...
Não é pessoal, Natan. Não é pessoal.
Que idade tem o Natan?
25. Ah, ontem eu vi o Natan dando um pique pra pegar o ônibus ali na Érico Veríssimo. Eu fiquei impressionado.
Tu viu esse pique?
Cara,
ele tava falando comigo, falou, vou pegar o ônibus, saiu correndo.
Isso, eu passei, tava vocês dois na frente do prédio da rádio aqui, cara, quando eu olho, o Natan já tinha passado por mim, eu tava de carro, o Natan já tinha passado por mim. Você foi, parece uma gazela correndo, impressionante. Não, falo na velocidade.
No bom sentido.
Deixa eu trazer uma rápida reflexão de uma forma didática que eu vou propor para nossa audiência ficar mentalizando isso e ver o que ela acha sobre etarismo, que era a pauta aqui. Quando a gente diz assim para uma pessoa, ah, que idade tu tem? Vou falar de mim, 51. Ai, como tu tá bem para 51. Quando a pessoa diz isso, ela não está me elogiando. Ela está me colocando num parâmetro diante de uma idade onde o que tu espera é que as pessoas estejam mal, porque elas já têm 51. Isso. Então, tu está me comparando com uma leva de pessoas que não estão bem para aquela idade. Então, isso não é um elogio para mim. Isso é falar mal do que tu espera de uma... Como é que tu queria que eu tivesse me arrastando? Como é que tu queria que eu não tivesse mais vontade de viver? Tu queria que eu estivesse em casa só fazendo outras coisas e não trabalhando como eu sempre gostei? O que que tu esperava de mim com 51 anos? Provavelmente era uma coisa mais negativa do que tu tá vendo, porque tu tá me dizendo como tu está
então
bem pra essa idade.
Então não pode dizer que a pessoa tá bem pra idade dela?
Não, tu tem que dizer que ela está bem. Tu não precisa dizer que tu tá bem para 51.
Como tu tá bem?
Ô, Lelê, que idade tu tem? Ah, eu tenho 51. Que bem, que bacana, que legal. Isso aí.
Ô, Lelê, como tu tá mal pra 51, Lelê? Como tu tá mal?
Não é. Não, não é.
Também não pode?
Não pode falar o pra idade, cara.
Como tu tá mal, também não pode. É que a gente tem que suprimir da oração, entendeu? Isso.
Quando
o
Lelê a gente tá fala mal. Pra idade, a gente pressupõe que na tal idade a pessoa tem que ser de um jeito, em tal idade a pessoa tem que ser do outro. E quais são os nossos parâmetros? Os nossos parâmetros, eles são os infantis. Porque quando eu era uma criança e a minha avó tinha 50 anos, ela era uma senhora vó. E eu também poderia ser uma senhora avó, mas a aparência de fato mudou, porque hoje as pessoas têm mais recursos, elas se cuidam mais, elas estão mais tempo no mercado de trabalho, então elas estão mais ativas e elas parecem ter menos idade do que a minha avó tinha aos 51 anos. Sim. Isso mudou. Por isso que a gente diz, como tu tá bem pra essa idade, porque eu me lembro da minha, que nessa idade já parecia estar mais velha.
Perfeito.
Então a gente tem que mudar esse parâmetro, porque o mundo está mudando. As
Muito
pessoas
bem.
Evoluem e as pessoas não têm mais que se ligar em aparência. A aparência é o que menos importa nessa vida.
Isso
o que
aí,
importa
boa.
É quem tu é, o que tu faz.
Isso aí, perfeito.
Isso
aí.
Muito
o que
bem.
Tu empresta de valor
é isso
para as pessoas,
colocar.
Para a sociedade.
Exato, então idade não importa nada.
E digo mais, agora eu vou dar o troco. Vou dar o troco para essa galerinha aí. Entre vou usar uma faixa aqui, entre 20 e 30. Entre 20 e 30.
Escapei.
Eu boto na mesa, eu faço o que tu quiser, com quem tu quiser. Me bota aí entre... Tá, não pode ser atleta profissional, mas qualquer situação. Inventa uma situação e me bota pra fazer. Eu faço com quem tu quiser, entre 20 e 30. Faço junto ali.
Tirinho de 50.
Tirinho de 50.
Faço. Cocô.
Aí é comigo, Lelê. Aí é comigo. Aí é comigo. Durinho, pãozinho, molinho, pãozinho, mais pastosinho. Pãozinho. Aí é comigo. Aí tá tudo comigo.
Falamos sobre etarismo trissério. Aí o cara me grita fazer cocô.
Ele vem com capromancismo.
É o ambiente do verão. Eu queria aproveitar o gancho que a Rudaica deixou, que eu queria fazer um pedido pra nossa audiência também. Bom, é meio que um sincericídio. Isso eu acho que muita gente vai concordar. Vamos parar com esse negócio, por favor, de encontrar uma pessoa que tá com o filho, no caso eu, tá? Tenho um filho de 1 ano e meio. E as pessoas olham assim: meu Deus, como ele tá parecido contigo.
Não, vai estar parecido com a amante da mulher dele.
Com quem, porra?
Com quem que vai estar parecido?
Ou seja, comigo ou com a mãe.
É legal dizer que teu filho é parecido contigo aí, eu discordo.
Tudo bem, mas isso é lógico, é comigo ou com a mãe.
Não, desculpa, tá tirando da regra a traição.
Que isso,
Léo? Não, que isso, Léo?
Que isso? Não, é que ele tá falando do contexto geral.
Tu tá querendo dizer que quando a pessoa fala como ele é parecido contigo, tu tá corroborando que ele é teu filho de fato.
Exatamente.
Tu tá tirando a chance que teria de tu ter sido traído e tá criando um filho que não é teu.
Ele falou, vou parar todo mundo.
É muito complexo.
Se a pessoa chega pra mim e diz assim, ó.
Pai é quem cria.
Teu filho é muito parecido contigo. Ok, beleza. Agora... Nossa! Incrível como ele é parecido contigo. Mas, meu Deus, fui eu e minha mulher que
fizemos. Realmente incrível, Lelê. O Rafa é a tua cara, é muito bonitinho.
Mas não, não tem como não ser, cara.
Mas é que é bonitinho ver um mini Lelê, que nem o Marco Polo filho.
E nem uma vez me disseram em relação ao Theo. O Theo, não é que o Theo é parecido comigo. O Theo, meu filho, o Theo, ele é uma cópia. Ele é uma xerox minha. Uma vez me disseram, mas vamos economizar essa graninha aí no DNA, né? Cara... Não já tinha como ser mais indelicado.
Não, indelicado.
De mau gosto.
Indelicado pra ti e ofensivo pra mim. Né?
Exato. Aí, absolutamente ofensivo.
Muito ofensivo.
Ofensivo pra mim.
Porque
até porque quem é esta pessoa pra fazer qualquer tipo de julgamento, mesmo que fosse.
Rodaica, aí que eu vou te dizer.
Certamente.
A pessoa, eu tô usando o meu exemplo, tá? Quando uma pessoa diz que eu sou, que o meu filho é impressionantemente parecido comigo, a mãe pode se incomodar. Porque é filho teu e não é da mãe.
Sim, eu não, porque se tu diz que é muito
mas
parecido
demais.
Mas é que
saiu de dentro da mãe, não
mas
tem como.
Mas é óbvio que ele vai ser parecido com quem saiu de dentro, com quem ajudou a fazer. Isso é lógico, gente, pelo amor de Deus. Ele vai ser parecido comigo ou com a mãe. Não precisa dizer que é impressionante como ele... É. Fetter, eu fico elogiar, apavorado cara, como o teu elogio, é parecido cara. Contigo.
Apavorado.
Mas é parecido com quem?
Que na verdade nem é tudo isso, eu acho ele
pois
tudo
é.
É parecido
aí eu olho
comigo.
Pra Rebeca e vejo várias características do Theo. Eu olho pra minha mulher e vejo várias características do meu filho na minha mulher, né? Eu
claro que sim, óbvio que sim.
Maravilhosa, um beijo pra ela, linda.
Vambora então, aproveitar o termo maravilhosa e parabenizar a maravilhosa Alicia Keys pelos seus 43 anos de idade hoje. Uma das vozes mais bonitas do mundo pop.
Maravilhosa.
Vladimir, aliás não é Vlo, é Volodymyr Zelensky, o comediante presidente da Ucrânia, tá fazendo 46 anos hoje.
Isso é muito engraçado o cara ser comediante presidente.
É, né?
Isso é muito
mas
engraçado.
Tá cheio
não,
por ainda aí. Mais, ainda mais com o que acontece na Ucrânia. É bizarro, né, cara? O cara se elege presidente por ser popular comediante.
E aí estoura a guerra
é,
bem
é, e aí ele tem que administrar uma guerra. Né?
E ele tá indo relativamente bem, né?
Tipo, é, tá vivo, né?
É.
Pelo menos.
É. Como é que, difícil, que é ir bem numa guerra, né?
Tá
o que
vivo? É, não morrer.
Guerra. É, se tu não morrer, tu já tá bem. Já.
Outra maravilhosa de aniversário hoje, fazendo 56 anos, a atriz Carolina Ferraz.
Maravilhosa.
E o Tostão, o craque Tostão, tricampeão brasileiro, fazendo 77 anos.
Do mundo.
Aliás, tricampeão mundial, perdão, pela isso. Seleção brasileira, obviamente. O Tostão, 77 anos. A gente falou dele esses dias aqui, ele é pediatra, né?
O Gerson.
Né? É isso mesmo. É. Tempestade solar. Agora os destaques não, do Pretinho. É hoje tá legal, hoje tá legal.
Agora
hoje tá legal, hein?
Tá legal.
Agora começa a desgraça.
Tempestade solar atinge a Terra e pode provocar instabilidade no rádio e também mudança da cor do céu.
Não é possível, uhum. Isso é o fim do mundo, então.
É o início do fim do mundo. É.
25 e 26 de janeiro, a gente vai.
Tem data pra acontecer?
Data.
Hoje e amanhã, no caso.
Hoje é famoso hoje e amanhã.
25 e 26 de janeiro. Inclusive, essa tempestade, como a gente vem falando aqui, ela vai atingir as ondas.
Tá, então o pretinho das
ondas de rádio.
Então,
olha aí, ó.
Quero imagina a vida agora. Das pessoas sem rádio. Imagina a vida das pessoas
que
sem
vida
rádio.
Triste, né?
Que não,
vida triste,
né? Não, tô meio triste. Preocupada com a cor do céu também. Que cor que vai ficar?
A cor do céu não importa.
Não, o negócio é o rádio, não.
Como é que vai ser azul aí, chão de saco?
O céu não assinou minha carteira.
Não, porque...
A minha preocupação é...
Exatamente, cara.
O céu me dá muito pouco.
O aumento das erupções... solares vão fazer com que ondas geomagnéticas sejam jogadas na nossa atmosfera. O que que isso interfere? Interfere nas ondas de rádio, que podem ser impactadas pelo excesso de ondas que as erupções solares estão jogando na Terra e podem gerar aquelas auroras boreais, sabe? Aurora aquilo lindo que a gente vê lá na Groenlândia, lá no Polo Norte.
Já me interessou.
A gente pode ter cores...
Mas aqui não vai rolar,
um
vai
pouco
só nos
diferente
Estados Unidos.
Das normais... Uma coisa mais roxa, uma coisa mais verde, como se fosse um arco-íris noturno.
Quais são os lugares que a gente vai poder ver esse fenômeno, Rafa?
Os cientistas do observatório disseram que é muito difícil prever, porque as erupções solares era algo praticamente imprevisível anteriormente. Só o fato deles dizerem que, ó, vai acontecer ter. Já é uma vitória. Então alguém... Em algum lugar.
Não, Lelê, não tá autorizado, Lelê.
Ah, desculpa.
O Lelê, ele não consegue ver os botãozinhos que ele quer apertar.
Não, ele não.
Não, cara,
não.
Isso é as criança, tempestades né? São marcadas pra hoje e amanhã.
Isso. Começaram. Então, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo Espacial, a gente vai começar a ver coisas diferentes do céu em algum lugar do mundo. Não tem como dizer onde.
Cara, se for aqui em Porto Alegre,
não,
não
vai ser, não vai ser. Eu li
isso,
essa
hein?
Notícia, tem.
Ah, tá. Então tu tem mais informação do que a notícia do.
É, na, é que da mais do que isso, na verdade. Sabia. É mais do que isso. É que eu que sugeri a pauta.
Ai, tá, mas daí.
Eu li a notícia, achei interessante sugerir.
Tá querendo dizer então, que o Rafael
são,
não leu.
São em alguns estados mais
certamente
pro norte não... dos Estados Unidos.
Ele que deu a pautada no Rafa.
Carolina do Norte,
eu li essa
então,
notícia
certamente
e não tinha
isso
aí na notícia.
Não, mas tinha, Carolina sim. do Norte não tinha, deve sim. ser
vou
também.
Te, agora eu vou te ler a notícia.
É que o Vettel leu em inglês, né?
Agora, olha, eu acho que a gente poderia Rafael passar Gomes. A evoluir para a próxima.
Vou até aqui, faxinar o seu turno, a gente vai ver. Faxinar, vou botar um...
Rafael Gomes.
Binóculo e te ver lá.
Porra, tá aqui, Rafael.
Sinal de aurora boreal, show do Rael, tudo.
Que horas isso?
Tá aqui, ó. Tempestades solares, olha aqui, ó. É, parará, parará, na sol, na terra, impactos, emissão, surgimento no céu, provoca mudança da cor do céu, instabilidade aqui, ó, vai ser na... Puta, não tá na notícia. Mas não tá nessa notícia, mas eu li em outra notícia.
Então, mandaste a notícia errada.
Tá mais bem informado, leu mais coisas.
É,
leu
mais coisas.
Preparou pra mim.
Tava de cama.
Bah, o cara vai queimar.
Eu vou te cortar, Lelê.
Tu vai ser expulso do programa 1h25.
Mas eu não fiz nada, cara.
Oh, que barulho foi esse, Lelê?
Se quiser aqui, alemão. É só me pedir.
Ai, corredor morre, falamos disso ontem. Corredor morre após passar mal e ser internado após fazer xixi preto.
Meu Deus.
A cor da nossa urina fala muito sobre a nossa saúde, né? Quanto mais
quanto
transparente,
mais, clara,
mais
saudável.
Bem hidratado mais saudável. E mais saudável tu tá. Então, quem tá muito acostumado a fazer um xixi
qual
muito amarelo...
Qual é a cor da urina de você?
Verde.
É que tu tá tomando anil.
É verde, a pessoa tá morrendo, tu sabe,
isso,
né?
Verde tá morrendo.
É preto, preto é morrendo. Normalmente
é
quem
verde
faz...
criptonita.
É que verde é o início de tudo.
Normalmente
né?
quem faz preto é o final. Tipo assim, tu, quando tu fez preto, pensa... Sabe aquilo lá? Não
é que nem
como
tatu.
Adivinhar quando eu vou
tatu
morrer.
Tatu preto vai morrer. É certo. Isso.
Tatu que preto morre.
Tatu preto é questão de tempo pra morrer.
Tá, tu mijou preto, levantou os bracinhos e Deus puxa. Olha aqui. Olha aqui a Vânia, vem.
Então tinha um corredor de 50 anos, o Dorgival, é isso? É, né? Dorgival Celerino Nascimento correu 14 quilômetros. Só que como ele estava treinando muito para a corrida, era uma corrida muito importante para ele, ele estava fazendo um excesso de atividade física. E ele acabou falecendo por rabdomiólise, que é o nome da doença.
Não foi de mijar?
Não. Rabdomiólise é o nome da doença quando tu... É que nem quando a gente falou o nome de uma doença que era excesso de água, lembra?
Pode repetir o nome da doença, por favor?
Rabdomiólise. É isso, Lelê, que tu queria?
Não sei.
Achei que
ele pediu pra eu repetir, tu repetiu.
Achei que vinha alguma coisa.
Rabdomiólise.
O excesso de desgaste do teu corpo por conta do exercício físico é como se tu esgotasse o teu corpo. O teu corpo tem um limite, por isso que o descanso ele é tão importante pro exercício físico quanto o próprio exercício. E aí, como esse rapaz de 50 anos, ele tava treinando muito pra essa prova, era muito importante pra ele, ele tava com um excesso de desgaste muscular do corpo dele, e o corpo dele acabou se entregando. É basicamente isso, ó.
Colapsou.
Acabei, pra mim deu, aí foi o xixi preto, e aí acabou. Se acabou, faleceu, pereceu.
Nossa,
pereceu.
Adeus.
Que horror. Cantou pra subir, né? Pena, né?
Que ele fez?
Cantou pra subir, né? Uma pena, cantou né? Uma pena. Subir. Esse é o risco de correr, né? Esse é o risco do exercício em excesso.
Por isso tu não corre, né, Léo? Que tudo em excesso faz mal.
É, eu descanso bastante pra...
Descanso em excesso também faz mal.
Faz sentido, então. Explica muita coisa.
CEO morre!
Nossa,
CEO morre
morrendo,
ao tentar fazer entrada triunfal em evento para
não
funcionários.
Não é possível.
Pô, era só ficar de boa ali embaixo comendo uns canudinhos e tomando refri. Não, homem papagaia.
Como é que foi a entrada triunfal?
Onde
agora
foi isso, cara? 25 anos, festa da empresa na Índia, tá?
Na Índia.
Na Índia.
Sempre
o
na
seu
Índia.
Sanjay Shah, presidente executivo lá da Vistex, achou que aos seus 56 anos ele deveria fazer uma entrada triunfal ali na festa de fim de ano, na festa da firma ali.
Ah, cara.
25 anos de firma. Aí contrataram um guindaste. Esse guindaste, ele elevava uma espécie de uma gaiola, uma jaula, uma estrutura de madeira, tá?
Então, muito comum em shows, né? De artistas
isso,
pop,
isso. Então,
fazem
quando...
isso tirar.
Sim, mas ele era só um CEO da empresa.
Mas
ele
é que eu não tô julgando quem tá dentro do troço, eu tô julgando que o troço devia funcionar.
Então
ele
ali tá todo mundo
famoso,
esperando.
Ficou,
tá né? todo mundo esperando a festa da firma começar ali, a comemoração, e do nada surge um braço do guindaste escondido.
Darcy Pacheco.
É, e aí surge o CEO e o. um tiozinho, braço direito dele, um tiozinho. Dois a 25 metros de altura.
Bate meu Robin.
Peraí um pouquinho. Um tapão no... Tiozinho com 56 anos, tu tá sendo etarista.
Aí, gordo!
E aí, gordo? E aí, gordo, tu tá sendo etarista?
Não, eu chamei ele de tio, não chamei de velho.
Tiozinho.
Ah, tu chama
tiozinho é pejorativo.
Tu chama alguém, ué, ele tu pode, chama alguém ele pode jovem um sobrinho. De tio? Tu chama alguém jovem de tio?
Sim, é. Se ele for o tio de alguém, eu chamo.
Tá, mas não é o caso aí.
16 anos ele for tio.
Mas eu só não perdi. Eu só não perdi a piada, é brincadeira.
Tu foi bem, entretenimento.
Entretenimento.
Com certeza, tu foi bem.
Aí surge ele numa gaiola, 25 metros de altura, junto com o outro parceiro dele, que era vice-presidente.
Tá.
E lá pelas tantas, uma das correntes que segurava a gaiola arrebenta.
Não, cara, eu queria ver
se a gaiola arrebenta e eles caem. Eles caem.
Esses patifam no chão.
Mas quantos eles metros? Sobrevivem. 25 metros. Mas eles sobrevivem.
E aí os funcionários vão lá e matam eles.
Não, não.
Ele quer. Não, ele quer justificar que tá rindo.
É.
Que caiu o guendado.
Isso, ele
caiu. Daí ele disse assim, mas sobreviveu.
Tá bom, então.
Enquanto
tá.
Na notícia ninguém morreu, não, podemos rir.
Calma. É isso.
Se ele sobreviveu quando ele tava caindo, né? Quando bateu.
E o vice-presidente sobreviveu?
Os dois sobreviveram à queda.
Tá.
Aí os dois foram pro hospital e um morreu no hospital.
O CEO, o chefão.
Pô,
o outro foi automaticamente promovido.
Foi ele que arrebentou. Não,
mas gente. Ai, que horror.
Mas é uma ideia boa, né? Fico pensando na galera reunida. Quem sabe você não sobe
25 metros. Isso, pessoal do marketing, cheio das ideias mirabolantes. Caraca, olha, vou te falar um troço, esse mundo tá perdido, cara. Vem logo, meteoro.
E tem a parte ruim disso tudo, né? Estragou a festinha,
a
né?
Ruim
estragou
é a festa.
E a bebida liberada.
Ia ter um show, ia ter stand-up.
E será que as ações da empresa caíram?
Meu Deus.
Possivelmente.
Último destaque de hoje, produção do BBB 24 coloca placa no banheiro proibindo participantes de fazerem suas necessidades subindo na privada.
Hein? Essa eu separei em tua homenagem, Alexandre.
Em minha homenagem?
Em tua homenagem, porque tu tava um pouco com o intestino nervoso. Então o BBB 24 tem uma participante que é, digamos assim, a mais peculiar da atual edição, chama Beatriz. A Beatriz estava fazendo as suas necessidades subindo na privada, o número 2.
Suspiro do guerreiro.
Ela sobe, presta atenção, que é importante. Ela sobe com os dois pés na privada e se acoca na privada.
Pra não encostar as partes íntimas
do
vaso.
Em várias regiões do Brasil, principalmente mais pro norte, é comum as pessoas evacuarem dessa forma.
Mas é perigoso,
mas é uma questão cultural, porque eu não sei se vocês sabem, um dia a forma mais ideal,
da gente botar pra fora que tá dentro.
Índio, né? A gente for, e as pessoas, inclusive de cócoras, fazem as suas necessidades, as mulheres têm filhos, isso, é uma posição isso. Onde tu facilita a saída das coisas, entendeu?
Cócoras, né?
Cócoras, então as pessoas têm hábito, sim, de fazer dessa forma, e mas muitos, inclusive, caso... têm a privada no chão direto,
sim.
Né, que não tem essa altura do vaso, e ali tem o buraco, enfim, a espera, e elas ficam ali de cócoras.
Mas, ô Rodaica, o problema é que de pé em cima do vaso fica muito perigoso,
porque o vaso pode quebrar.
Se escorregar, quebra a bacia.
São os piores ferimentos.
E aquela porcelana dá na coxa.
Sim!
Ah, é pior,
pior que cair do guindaste.
Isso.
Ah, que situação.
Que situação, né?
E aí a produção colocou uma plaquinha e ela disse: "Bah, vocês viram? Não pode mais fazer cocô de cócoras." Aí todo mundo do Big Brother olhou pra ele e falou: "O quê?"
Hein?
Aí ela disse que era só ela, que só a plaquinha era pra ela. Justamente ela disse, gente, eu fiz assim a minha vida inteira.
Ela só
e agora,
sabe fazer assim.
O que que eu faço?
E ela disse que na casa dela todos fazem assim.
Ela
disse
que ela foi criada na roça, no mato, e todo mundo faz assim.
Porque ela não tem o vaso, né?
Não tem o vaso.
Segundo ela, ela dá uma sacudidinha na privada pra ver se tá mole e não pode subir. Aí ela tem que ir pra outro banheiro.
Porque tem as privadas que soltam
E as pessoas
aí ela
seguem...
Ela disse, não, mas eu já sacudi esse é dos bons, dá pra subir, não tem problema.
Mas tem um outro fato também, né? Quanto mais alto vem o dejeto, maior é o respingo também, né?
É, molha os pezinhos tudo de marrom.
Né? No caso, quando tu tá sentadinho ali na privada e cai o dejeto, o teu próprio corpo impede de que o respingo vá para o solo do banheiro, né?
Ah, isso é verdade, Lelé.
Né? Não, mas eu acho que quando a pessoa tá de cócoras, acaba pingando nela também, Lelé. Porque, tipo, ela tá com os pés ali... próximos.
Mas tem um espaço, imagina ali um espaço entre o assento e o glúteo da pessoa.
É, ali, bem por ali pequeno, pode escapar, né, assim. É, bem pequeno.
Pode, dependendo da paulada, quando dá na água, né?
É. O glúteo grudado no assento, ele impede a saída do
respingo. A gravidade, né, Lelê? É mais gravidade.
Porque o respingo sempre rola, né, cara?
A gente modernizou, digamos assim, essa prática com a criação do sanitário, né? Porque realmente não é a posição ideal para ir ao banheiro. Inclusive, recomendo aqui, existem vários lugares para comprar os banquinhos de apoio para quem tem dificuldade de fazer cocô.
Levanta os joelhos, né?
É, que tu senta na privada ali, né, no vaso, e daí esse banquinho ali encaixa, pode ser qualquer banquinho, mas tem uns que são especiais para isso, e aí tu fica com a tua perna elevada. Porque com a tua perna elevada, o teu corpo mais ou menos cria essa posição de cócoras que...
Aliás, isso é uma coisa muito séria. Isso é um negócio muito sério. Eu sou um cara especialista nisso, porque eu... eu vou falar uma coisa bem séria, cara. É bem sério que eu vou falar. Não tem brincadeira.
Talvez não precisasse fazer.
Porque todo mundo, cara, todo mundo vai aos pés. Todo mundo evacua. Todo mundo passa por este momento. Algumas pessoas, uma vez por semana... Algumas pessoas uma vez por dia, outras pessoas como eu, 5, 6 vezes por dia. Cada organismo tem a sua maneira de fazer, cara.
De sair de casa, depois tem a volta.
E tem alguns modelos de vaso sanitário que tem aquela caixa acoplada atrás. Que não permite que tu busque a posição perfeita para este momento, para o troço sair de dentro de ti de uma forma mais reta, mais objetiva, mais
uniforme,
contundente, entende? E isso é muito louco, cara, porque dependendo do tipo de vaso, do modelo de vaso sanitário, a performance do teu momento ali, ela é prejudicada. Obrigado pela atenção.
Não, mas é verdade. Carro aqui, sem contar que eu já vi a pessoa quebrar aquele... O cano aqui, ele se encosta.
Como é que quebrou o cano?
Sim, tu te encosta ali, tem aquele cano, aí solta lá de cima, molha tudo. Como é que tu curte o resto do cano?
É péssimo. A caixa acoplada, ela é mais acima, e aí vem o cano, isso?
Mas o cara é burro, gente. Aí tu fica todo molhado 15 anos, cheira merda.
Do que
é horrível isso, cara. Me contaram.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tu vai numa festa de 15 anos e vai aos pés na festa de 15 anos?
Fica nervoso.
Esses dias a Rodaica me perguntou. Tu não vai fazer nada pros teus colegas lá em casa, levar a galera lá. Eu falei, não vou. Ela, ué, mas por que não? Porque agora tem o Rafa Gomes. Antes não tinha o Rafa Gomes.
E o que tem?
Eu te falei, o Rafa Gomes, ele vai na casa das pessoas e faz cocô.
Ele faz questão.
Eu fico nervoso, Rodaigo.
Ele vai na casa das pessoas e faz cocô.
Sério?
Eu não sei o que
fazer. Cara, eu não me permito fazer cocô na casa das pessoas.
Mas eu fico às vezes nervosa.
Eu fico isso mesmo.
Tu sabe que banheiros das casas das pessoas são preparados para as pessoas fazerem cocô. Não vejo problema nenhum em fazer cocô lá em casa, se ele tiver vontade.
Eu fui na casa
dela, uma cagada lá em casa.
Não fiz cocô. Eu quero. É de verdade, gente, eu não controlo isso.
Fazer cocô é melhor do que vomitar, que já aconteceu com a gente, né?
Aconteceu, verdade.
Vomitar é difícil, o cara tava passando mal.
Mas a pessoa vomitou e não limpou direitinho.
Não, é que tava tão mal que vomitou o banheiro inteiro. Não rolou aquela
banheiro
coordenação.
Lá longe, começou vomitando longe do banheiro.
O detetive
aquela
achava a pessoa.
Aquela coordenação,
né?
De abrir a tampa, de focar no buraquinho, não rolou.
Coloca a cabeça toda.
Eu fico nervoso, eu vejo que eu tô longe da minha casa, que não tem a possibilidade de eu estar ali.
Lavo o cabelo.
Em casa tu vai chegar em qualquer banheiro, tem kit número 2 do Alexandre, os lencinhos, tudo preparado.
Tudo certinho, tudo certinho.
Sim, mas ele vai ao banheiro 5 vezes por dia, só com lencinho mesmo, né?
Você não tá limpando, tá secando já.
Meu sonho era ter um bom patrocínio, né, de uma marca dessas de...
Huggies.
Da Huggies.
Huggies é o melhor de todos.
Ah, é verdade. Huggies é o melhor contigo, Alexandre. É bem melhor que os outros.
Bem melhor que o Pampers.
Bem... O da Pampers, quando tu vê, o teu dedo já tá ali.
Isso, o da Pampers tá tudo junto ali.
O da Huggies é mais durinho.
É mais durinho.
Quando tu vê, o dedo tá ali.
23 minutos para as 2 da tarde. Vamos dar uma girada na mesa. Vamos ouvir Rodaica. Vamos lá, Rodaica.
Ai, meu Deus. Não me identifiquem. Esperei a Rodaica voltar para escrever.
Olha que legal, hein?
Eu tô com uma história guardada desde a véspera do Natal.
Olha aí.
Eu sou solteira, tenho 36 anos. Rodaica, tá difícil, eles se puxam, diz ela aqui. No dia 23 de dezembro, eu tava sozinha e resolvi surfar nas ondas do app de relacionamentos.
Tomou um caldo.
Imaginem, cada um que eu chamava estava em um churrasco com os amigos, bebendo, aquela coisa toda que acontece dia 23 de dezembro. Então, eu resolvi investir num homem de 49 anos. Ele parecia interessante, a conversa estava esquentando, mas quando eu insistia em nos vermos, ele dizia que estava bêbado. Eu dizia que ele poderia se deslocar até a minha casa, ou mesmo eu poderia ir até a casa dele, mas ele insistia que não seria uma boa companhia.
Ah, jurou que foi legal.
Daí, no dia seguinte, lá pelas 9 da manhã, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava passando na minha casa.
Tô zerado.
Que íamos sair e tal, e que ele estava tinindo. É mais do que zerado.
Ele tava muito louco.
É mais do que zerado.
Tô chegando!
Cara, fala que tá tinindo.
E ele continuou explicando, eu tô tinindo porque o pico da minha energia é de manhã.
Ah, Deus o livre!
Ah, mas ele ainda deu a explicação pra moça.
Que garotão, hein?
Eu resisti um pouco, disse ela, porque eu tava com sono. Eu não tava com o tesão que eu tinha na noite anterior. Mas eu confesso que eu tava curiosa, pois a conversa tinha sido bem interessante. Então ele colocou diversas condições. Roupa inusitada, não falar nada quando entrar no carro... agarrar ele da forma mais louca que eu pudesse imaginar. Ah, e
uma
mais
frigideira na
coisinhas.
Cabeça. Pau!
Que isso?
Que garotão.
Cara,
que
chato, eu já largava.
Caraca, com 49 anos não entendeu ainda como é que funciona.
Ah, esses velhos não se aguentam, né?
Esses velhos tarados.
Levou o prêmio.
Então, pretinhos, fomos...
Ah, olha, de merda.
Então, pretinhos, eu e o véio fomos para o motel.
Tá escrito isso aí.
Não. Ela entrou na hora.
Nós fomos para um motel. Eu disse que eu poderia ficar lá a tarde toda, que eu tava disponível.
Bah, mas também não precisa.
Mas ele disse...
O velho não aguenta.
O velho disse... Não, mas é que eu tenho que ir embora antes.
Tomar remédio, né?
Eu achei aquilo estranho, mas tudo bem. Transamos e um parênteses que eu faço aqui. Ah, por favor, gente. Tá na hora dos homens começarem a ser mais humildes. Esse aí, do rolê natalino, se achando... Primeiro que ficam perguntando toda hora se tu chegou ao orgasmo.
Não, é possível,
pelo
cara.
Pelo amor de Deus. O cara pergunta, o cara não sabe o que é.
É óbvio que não chegou, se perguntou, não chegou.
Eu falava uma coisa e ele fazia qualquer outra coisa. Homem meia bomba que fica falando toda hora. Ai, tu achava que nem era tudo isso, né? Bah, sério, diz ela aqui, eu só não ri da cara dele por respeito.
Ah, tinha que ter. Devia tinha ter que perdido. Ter dado risada.
Não,
tinha
não,
ter
se dado risada. Ria é etarismo.
Não, é
mas
com
a partir de qualquer um também,
sério.
Né? Tá louco, diz ela. Depois ele ficava mexendo no celular, dizendo que tava cuidando dos negócios.
Que
homem é isso, né? Homem quando tá no celular ali, catando essas coisinhas, tu vem questionar, eles estão resolvendo as coisas dos negócios.
E é que a gente cresce sempre, né? Sempre no Candy Crushzinho no celular. Tá jogando?
Candy Crush.
Isso, tá jogando. Sim.
Aí ele me disse que tinha que ir no shopping pra comprar uns presentes. Então, eu me ofereci pra ir com ele, pra ajudar ele a comprar os presentes. Não, e ele desconversou.
Não. É, não dá.
Fez que não ouviu nada. Que aí a gente transou de novo. E em menos de 2 horas eu já estava na minha casa.
Tá, 2 horas
só pra mim. Não,
2 horas é um baita tempo.
Duas horas tá de bom.
Não, eu queria entender como é que do Window Shopping rolou a segunda tacada de sinuca.
Ele comentou que tinha que ir no shopping, ela se ofereceu pra ir junto, pra não responder nada, ele se fez de louco e eles transaram de novo antes da ida ao shopping.
Aí ele foi bem. Aí ele brilhou.
Fez de novo. Shopping sozinho.
Aí transaram mais uma vez e ele levou ela embora. E aí ela me diz aqui, eu acho que eu deveria ter ficado em casa dormindo.
Eu também. Perdeu uma tarde deliciosa pra dormir.
Porque eu fiquei com uma séria sensação de que eu dei uma de amante.
Ah, que susto.
O que que tu acha, Rodaica?
Olha, tia,
Eu não acho nada, eu tenho certeza. É óbvio que sim.
Nem foi amante, na verdade, foi a chamada One Night Stand.
No caso, dei. É, no caso foi no dia mesmo, né?
One day stand, tipo assim.
Porque esse aí tá, ele usa todos os turnos.
Foi na manhã do Natal,
mas o Magrão é...
Ele ainda compra uns presentes.
O Magrão é fraco. O Magrão é fraco como a maioria. É fraco como a maioria.
Mas ele armou o esquema no dia 24 de manhã.
É, foi bom, foi bom.
Ele foi talentoso. Não, não, estrategista. Aí eu vou ali buscar um negócio pra ceia. E deixou o peru, né? E aí voltou depois...
Comeu o lobo.
Ela já queria
pegou o sarrabulho. Isso.
Não, ah, passear no shopping não dá, cara. Dia 24 não é um dia legal de ir no shopping, então vai pra
você. Escolhe o sarrabulho. Tomei uma olhada da Rodrigo.
Ele representa a maioria dos homens que precisa de autoafirmação.
Mas tu vê que ele tava errado no shopping. Não vai pra Miguel no 24 no shopping, o cara não dá pra ir, não tem.
Não, ninguém vai 24 no shopping, não.
Só campeão.
Muita gente vai. Aí tá o erro.
Dá pra ir. Não, ele mas deu uma boa, ele disse, bato, não tem noção como é que tá o shopping. Fila por tudo.
É, melhor não.
Tudo demorado.
Fica aí.
Vai, que baita ideia desse magalho.
Ai, 18 minutos para as 2 da tarde, no meio da agitação do planeta Atlântida, da colônia chega para ser a aliada perfeita na missão de recarregar as energias dos planetários. Se liga aqui, no espaço da colônia vai ter muito Amendo Power e outros produtos incríveis para dar aquela turbinada no rolê do planeta. Cola com a gente e vem curtir a melhor energia do planeta Atlântida. Siga arroba da Colônia no Instagram e acompanhe tudo. Quero aproveitar também aqui e mandar um abraço pro nosso parceiro Wagner, que é o diretor de marketing da Colônia. Lembra? Teve com a gente na reunião.
Claro, cara.
Grande parceiro, divertido. É um sorriso estampado no rosto. Wagner, tamo junto. Aquele abraço. A gente se vê no planeta. 16 minutos para as 2 da tarde. Vamos chamar. Agora sim, bota o Adams no vídeo para nós aí.
Põe na tela aí, meu irmão.
Bota na tela o Adams.
Bota aí o Rodrigues aí, meu.
Bola no Pretinho.
Vamos ver, Adams. Traz pra gente aí as informações curiosas do mundo da bola, meu garoto.
Como é que tamo, alemão?
Tamo
tudo bem?
Maravilhosamente
se
bem.
Se tu Adams. Tá bem, eu tô bem também. Coisa inclusive, boa, eu tenho muita similaridade com o amigo. Eu tava ouvindo vocês aqui sobre ir aos pés. Eu também vou de 4 a 5 vezes por dia.
Vai de 4 a 5, é.
É, inclusive, de 4 a 5 vezes por dia. Não, e lá em casa eu sou conhecido como sommelier de privada, né? Eu não posso ver. Pode ser da rodoviária de Criciúma a Vitória's Secret da Quinta Avenida, eu conheço.
E acerta o mofadado?
Se sou eu, tô a corneta.
Tem um perfil no Instagram maravilhoso, que é uma mulher que viaja, é uma, não sei.
Não, se é, uma guria que mora em Nova York, ela tem um perfil de dicas de Nova York, ela tem um quadro no Instagram que é o Instacagável.
Opa!
Que ela apresenta os banheiros. Nova York é uma cidade difícil pra tu ir no banheiro.
Exatamente.
É uma luta.
Na rua é difícil ir no banheiro na rua.
Dá na rua e dá um ruim, é difícil de ter banheiro. Então ela faz um quadro onde ela mostra lugares onde tu consegue
que
chegar.
Que é um serviço de utilidade pública.
Sabe quem é que
tinha
esse serviço aqui em Porto Alegre? O nosso amigo Fanny Weber.
Ah, é?
É, ele fazia o Coconocer, que era a sommelier de.
Coconocer.
Coconocer.
Muito bom.
Ai, 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 mas é isso, olha. Alemão, tô feliz de estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje a gente tá no estúdio de verão, pra quem tá chegando agora, eu e o Lele estamos aqui. É muito legal ver a galera chegando aqui, vendo, olhando e se decepcionando.
É, nós aqui, daqui, com a câmera que a gente tem de geral.
Vai, tá, galera aí, meu irmão.
É o Instituto Allan Kardec que tá te visitando aí agora, nesse momento.
Exatamente. Exatamente. Pô,
final de tarde vai bombar isso aqui.
Tu vai
hoje.
Ver no final de tarde o que nós vamos fazer.
Se prepara.
Hoje tu vai te orgulhar. Nós estamos sem gerência, mas no comando. Ó, a gente vai fazer, velho. Os caras vão botar aqui de tarde uma parrija móvel, Feto.
Olha, rapaz.
E aí o Lelezito vai estar com vocês às 18 e eu vou estar salgando o lordo ali fora.
Tá, tá bem, mas eu quero uma câmera nessa parrija aí, tá?
Não, vai ter.
Então, beleza. Pô,
legal. E eu fico ali fazendo e tomando um garoletinho.
E eu só vou molhar o bico depois do fim do pretinho.
Tirando!
Eloquente, né?
Sobre o quadro, alemão, a gente que é um programa historicamente que se engaja pelas pessoas, gosta também de histórias bonitas, a gente também traz aqui dentro do nosso Bola no PB algumas histórias que comovem, né? Recentemente, cara, um treinador muito conhecido do mundo da bola, chamado Sven-Göran Eriksson, durante 5 anos foi treinador da seleção inglesa e treinador de tantos outros clubes como Manchester City, Roma... enfim, Benfica também. Cara, ele anunciou que tá com uma doença terminal, né? Um câncer, e ele vai ter no máximo um ano de vida. E aí, meu velho, Jürgen Klopp, que é o treinador do Liverpool, que se não é o maior time do mundo, está entre os, né, Lelê? Tu endossa comigo? Acho que tá no top 3 aí, né? Dos maiores clubes de futebol da história. Convidou o Sven-Göran Eriksson para ser treinador por um dia do Liverpool.
Porque ele nunca treinou.
Exatamente, Lelê. Ele, recentemente, quando revelou a doença, perguntaram para ele, pá, mas e aí, o que tu gostaria de ter feito na tua carreira, na tua vida e tal? E ele, meu sonho era ter treinado o Liverpool. E eu não consegui realizar. E o Jürgen Klopp pegou e soube da história e convidou o ex-treinador da seleção inglesa pra tá junto com os caras.
Tá
e o Klopp só mostra que ele é o cara mais legal do futebol mundial há muitos anos. Ô, Fetter, pra ter uma ideia, o Klopp ganhou Champions League e foi tomar um trago com a torcida depois.
Ah, que demais.
Esse é o tamanho desse cara, velho. Um dos maiores treinadores da história, dando uma demonstração de empatia no momento de tanta tristeza pra um cara tão importante como o Eriksson. E aí a gente decidiu trazer essa história, e agora vamos pro futebol, né, velho? Vou vir com os resultados que aí.
Vamos lindo, fazer assim, né? Sobre futebol, a gente fala amanhã, Adams. Daí, essa aí ela ficou top, né, cara?
Pô,
agora, pô,
tá,
essa aí.
Bem demais, cara.
Qualquer
tá
coisa
bem.
Que tu vai falar sobre futebol, vai falar o quê? Sobre o jogo do Inter ontem? Não vai falar o quê?
O que aconteceu no jogo do Inter ontem?
Nada.
Absolutamente. Essa notícia
aconteceu. Então tá ótimo.
Eu tenho pavor, não é da minha origem, da minha natureza, criticar profissionais. Pessoas que ganham a sua vida com o seu trabalho, pelo menos não publicamente. E eu não vou fazer. Vamos pro show do intervalo. Obrigado, tá? Obrigado. Valeu, a gente valeu. Volta amanhã. Tchau.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Os romanos antigos não tinham escova e nem pasta de dentes. Mesmo assim, suas dentições eram perfeitas, pois eles não ingeriam açúcar. Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Estamos de volta com o Pretinho Básico, 5 minutos para as 2 da tarde. O nosso estúdio de verão na Praça Central em Atlântida é um oferecimento de Unilassale. Tirou onda no Enem? Na Unilassale, sua nota vale desconto. Inscreva-se já. Corsan, você, Corsan e a Egea juntos por um grande verão. Agora eu vi que passou uma galera ali, hein, Lelê? Chegaram aí 2, 3 pessoas.
Agora sim. Uma galera.
Agora estamos fazendo barulho aí.
Rodrigo Alves teve que sair aqui, mas, cara, tem uma galera passando por aqui, a galera passa buzinando, abanando, e vai chegando, né, Fred? Porque hoje é quinta, a gente sabe que o movimento grosso mesmo vem amanhã, na sexta-feira.
Isso,
e
verdade.
E estaremos aqui.
Movimento grosso.
Grosso e sexta, né?
Grosso.
Eu vou estar aqui hoje no PB das 18, amanhã também no PB da 1, e só não vou estar no das 18 amanhã, porque temos um compromisso no Teatro da Unicinos a partir das 20 horas, né? E só o Rafinha conseguiria sair daqui às 19 e chegar no Teatro da Unicinos às 20. Como eu não sou o Rafinha, então eu vou pra Porto Alegre amanhã, depois do PB da 1. Então o estúdio de verão da Atlântida, mas segue aqui com Ki Fornari, ao vivo direto daqui para a região da praia. E você que tá vindo pra praia, dá uma passadinha aqui pra tomar uma aguinha, curtir uma sombrinha, pegar uns brindes aqui. Vem curtir com a gente esse lugar maravilhoso no Centrinho de Atlântida.
Boa, meu astro! Uma mulher estava esperando o trem na estação ferroviária de Varginha. Varginha fica onde, Léo?
Minas Gerais.
Oh. Quando sentiu uma vontade urgente de ir ao banheiro. Quando voltou, viu que o trem havia chegado e partido. E então começou a chorar. Nesse momento, chega um mineirinho compadecido da senhora e pergunta: por que, que a senhora tá chorando? E ela diz: é que eu fui urinar e o trem partiu.
É, amigo.
Será que eu preciso continuar, não?
Ai, mas dona, a senhora vai chorar por causa disso, a senhora já nasceu com esse trem partido.
Abraço pro Nilson de Jaraguá do Sul. Ai, 3 minutos para as 2 da tarde. Acho que a gente pode encerrar o programa agora. O prêmio já foi dado, né? O troféu já foi entregue. Melhor. Não, vamos votar?
Claro.
Ah, então vamos votar. É pro nosso amigo do circo do Marcos Frota. O Marcos Frota, nosso amigo, o gigante brasileiro, tá em Balneário Camboriú. O que tu quer fazer de pedido, Lelê?
Eu só queria fazer um pedido, Feta, porque eu me toco muito com essas coisas que envolvem animais, né? Certo. Adoção de animais e essa noite, cara, tem a casa de uma moradora ali de Canoas pegou fogo e ela tinha mais de 60 cachorrinhos e gatos que ela cuidava. Que ela pegava da rua e dava alimentação, dava casa pra eles, a casa dela pegou fogo, cara.
Pai, isso então, me deixa destruído.
É, cara, bah, velho, isso aqui me pega muito. E aí a galera ali do Canoas Mil Grau, né, que é um perfil que a gente já falou várias vezes aqui, eles postaram ali um vídeo, inclusive com o Pix da Carla, boa, que é o nome dela, pra ajudar na reconstrução da casa. Quem tiver doação também de móveis, utensílios, essas coisas todas, é muito bem-vindo. Então, eu só digo pra entrar ali no Canoas Mil Grau, é a primeira postagem deles ali, tá ali todas as informações pra gente ajudar. Eu já fiz um Pix aqui, tô compartilhando nas minhas redes sociais também, ali no @ Lelê Bortolassi.
Boa, Lelezinho. Então tá, abre a votação. Rodaica, vota em quem?
Vou votar no Léo.
Vai votar no Léo. Tá. Não vou nem perguntar por quê. Tu, Rafa Gomes, vai votar
em
quem?
Voto no Rodrigo Adams.
Rodrigo Adams, gostei, olha!
Gostei da notícia.
Boa!
O cara do câncer ali.
Boa, legal. Baita notícia mesmo.
Achei legal.
Baita notícia.
Também gostei da notícia.
Tu, Lelê, vai votar em quem, Lelê?
Ah, eu vou votar no Léo, né, cara? O Léo, naquele momento que ele ganhou, ele, mais importante do que vencer, ele não deixou escapar depois, né? É. Porque rola muito isso nesse programa. O cara ganha,
verdade,
ali,
ganha antecipado. Perde, isso mesmo.
Quando vem,
na barca.
Verdade. É. Bom, eu voto no Léo também. O Léo fatura, então.
O Léo vota em quem?
Os 200. Vota em quem, Léo?
Vou no Rodrigo Adams, pela aí, história bonita ali do Klopp ali.
Tá ótimo, bonito, então. R$200 na conta do Léo Oliveira.
Boa.
Vai fazer o que com esses pila aí, garotão?
Ah, eu posso atar uma massagem, né?
Hã?
Uma massagem.
Massagem?
Cara. Isso, dou nas costas aqui.
Ah, cara, sabe que eu tô precisando de uma massagem também aqui, cara, no trapézio, cara? Eu tô precisando. Pô, tu disse que ia me arrumar uma massagista lá, linda. E cadê?
Vou te arrumar.
Eu mandei pra rodar.
Ela tá um mês, cara. Ela tá um mês.
O Lelê me deu o contato da moça lá da praia.
Tá, mas no caso é na praia. Daí eu não tô na praia agora.
É aqui.
Era aqui agora.
Na minha lá, na Pri.
É aqui agora. Dá pra ser agora?
É, que ela tem uma agenda bem extensa. Tem que ver como é que tá a agenda dela nesse momento.
Talvez,
né?
Ela pode ir ali pelas 13h30.
Não, não. É ela que vai te dizer o horário.
Ah, tá.
Tá? Quando tu for massoterapeuta e tiver uma agenda cheia, tu vai entender.
Ah, tá bem, então. Vamos voltar logo mais às 6 da tarde. Vou ali no sol dar uma secada. Um beijo, um abraço. Tchau.
Bom, mano, final,
você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.